Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Lavvi, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco Dida Horn, CEO, Sandra Atier, diretora financeira e de relações com investidores, e Felipe Rodrigues, gerente de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.lavi.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para Lavi, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Lavvi, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros. E, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Lavvi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Dida Horn, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Dida, pode prosseguir.
Vocês me escutam? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de vocês em mais um Call da Lavvi nessa conferência para falar do primeiro trimestre de 2022. O ano de 22 tem se mostrado semelhante ao final do ano passado. O ambiente econômico ainda segue muito desafiador, muitas incertezas inflacionárias, políticas e agressiva alta nos juros. Esse ano caminhava para a estabilidade em relação aos custos nas obras, sendo que esperávamos pressão apenas na mão de obra. Porém, com a guerra iniciada, aumentou a turbulência no ambiente de preços globais, impactando novamente o preço de materiais de forma ainda mais abrangente. Sobre esse ano, graças a Deus, tivemos dois lançamentos que foram muito bem. O lançamento do High Wonder do Verdun, no Brás e na Zona Norte, apresentaram velocidade de venda muito consistente, sendo produto nos quais conseguimos acertar um nicho específico de clientes e região. Apesar de um mercado mais difícil, sabemos que sempre existe demanda, claro que de forma mais seletiva, e por isso continuamos em nossa missão de sempre despertar nos clientes que os projetos Lavvi são oportunidades imperdíveis, com ótima localização, produto premium e preço competitivo. Apesar de toda a volatilidade, encerramos o trimestre apresentando 21 milhões de lucro líquido e um retorno que consideramos saudável. Como consequência do alto nível de antecipação de nossa carteira, geramos caixa e estamos com bom nível de caixa líquido. Adicionalmente, em maio, pagamos 60 milhões de dividendos como forma de retorno aos acionistas. Nossa visão para o restante do ano: o ritmo deve ser o mesmo adotado até aqui. Vamos continuar analisando projeto a projeto e fazendo um lançamento de cada vez. Essa estratégia de lançamentos espaçados ao longo do ano nos permite acompanhar de perto cada praça, produto e os comportamentos do consumidor. Além disso, nos permite direcionar os esforços comerciais com força e foco total em cada um dos lançamentos, para, se Deus quiser, continuarmos a ter sucesso. Obrigado a todos os acionistas e parceiros. Agora vamos aos destaques.
Bom, gente, bom dia a todos. Vou passar aqui rapidinho no slide 3, né, falando dos destaques do primeiro tri. Então, na parte operacional, né, nós tivemos aí o lançamento do High Wonder, em meados de fevereiro, totalizando 230 milhões. Vendas líquidas foram de 162 milhões, né, 89% acima do primeiro tri 21, né, tendo como grande driver aí o próprio High Wonder. Tudo isso para uma VSO de 20%, sendo 50% no lançamento do tri, e fechando aí com um estoque de 626 milhões, sendo apenas duas unidades de estoque pronto e um estoque majoritariamente composto por projetos aí lançados de 2021 para cá. Tá? E o Land Bank encerrou então final de março com 3,6 bilhões em VGV potencial. Na parte financeira, então a gente fechou aí com 100 milhões de receita líquida, um pouco acima aí do primeiro tri 21 e um pouco abaixo do quarto tri 21, a gente vai falar um pouco mais à frente, para uma margem bruta de 34% e encerrando aí com um lucro líquido de 21 milhões, 24% acima do primeiro tri 21, para uma margem líquida aí trimestral de 21%. Olhando para o nosso ROE anualizado, né, então analisando aí esse lucro, analisando o lucro dos últimos 12 meses e dividindo pelo patrimônio líquido médio do período, a gente fechou aí com 15% de retorno. E para fechar aqui os destaques, então, o backlog, né, receita de vendas a reconhecer, em 787 milhões, 9% acima de dezembro de 2021, e uma margem bruta aí a apropriar de 36%. Eu vou passar agora a palavra para a Sandra, que vai passar a sessão operacional. Obrigado.
Bom dia a todos e obrigado pela presença. Passando para o slide 5, vemos os detalhes do lançamento do High Wonder, projeto de média renda no Brás, a quinta fase. Apesar do cenário adverso, lançamos na véspera do carnaval e atingimos 52% de vendas, focando em clientes chineses. Hoje, já estamos com 70% vendido. Com o RAI, chegamos a 1,5 bi lançados nos últimos 12 meses. Com o INCC pressionado, tivemos, mais uma vez, um alto pré-pagamento, gerando caixa no TRI, conforme veremos mais à frente. No slide 6, sobre VSO e vendas, com uma VSO de 50%, o RAI foi responsável por 70% das vendas do TRI. Além dele, continuamos vendendo o Gran Vitrale e o Wonder Ipiranga num ritmo de 11 milhões por mês. Atingimos a melhor VSO dos média alta renda de São Paulo. Além de acertarmos o melhor produto e preço para o momento e para a região, com esta VSO já saímos com uma carteira que faz hedge ao INCC do custo de obra, temos redução de capital alocado e, portanto, menos juros de SFH. E ainda economizamos em marketing. No slide 7, detalhamos nosso estoque. 85% do estoque atual correspondem a produtos lançados em 2021 e 2022, 99,9% de empreendimentos em andamento e apenas duas unidades prontas. Considerando que as entregas deste ano estão 100% e 90% vendidas, continuaremos com um nível muito baixo de estoque pronto. Este ano já entregamos o Native Tatuapé com 353 unidades e em tão pouco tempo já estamos com 78% resolvido, isso é, unidades quitadas ou repassadas e, portanto, sem risco de distrato. Os distratos em massa geralmente acontecem nas entregas das obras, com o desenquadramento do LTV ou da renda do cliente, aumentando o estoque pronto das companhias. Para mitigar este risco, fazemos uma análise de crédito bem criteriosa, usando tabela 35-65, ou seja, com espaço para o LTV que os bancos costumam usar, e simulando taxas de repasse acima das praticadas no mercado. Enquanto tínhamos taxas em torno de 6,5%, 6,7% nos bancos, nossa análise girava em torno de 8,5%. E isso já nos favoreceu na entrega do Native. Passando para o Land Bank no slide 8, não tivemos nenhuma aquisição no primeiro tri. Estamos negociando algumas grandes áreas que, se der certo, já suprirá os lançamentos dos próximos 2 ou 3 anos. E, portanto, estamos sendo mais seletivos e reduzindo o pace de aquisição. Conforme já havíamos comentado, destratamos o terreno do Ricardo Jafé no primeiro trimestre, dando baixa em 456 milhões de Land Bank e reconhecendo despesas de 2,6 milhões na nossa DRE, além de mais 1 milhão de despesa com outros terrenos que estávamos estudando e não avançaram. Analisando o perfil do nosso Land Bank com o lançamento do RAI, ficamos com 1/3 na média renda e 44% em alta renda e luxo. Atualmente, o pagamento desses terrenos foram feitos na proporção de 85% caixa e 15% permuta. Bom, passo a palavra para o Felipe, que falará dos resultados financeiros.
Bom, gente, passando aqui para o resultado financeiro, né, então destrinchando um pouco aí a DRE, olhando aqui o primeiro gráfico, né, de receita líquida, então a gente fechou aí o trimestre com 100 milhões de receita líquida, né, um pouco acima do primeiro tri 21 e levemente abaixo do quarto tri de 21. E aqui na parte de receita, né, a gente destaca os três principais fatores. Aí o primeiro é o mix de venda, né, a gente teve aproximadamente 90% da nossa venda líquida foi concentrada em projetos recentes, né, o High Wonder, o Gran Vitrale, o Wonder Ipiranga, né, projetos com baixo POC, portanto baixo trânsito de receita no resultado. A gente teve evolução física de obras relevantes, né, como Vila e Lumière, né, um trimestre aí sazonalmente mais fraco, projetos nos quais a gente espera uma aceleração e evolução de POC aí ao longo dos próximos trimestres. E o High Wonder. Né, o High Wonder foi o principal gerador de receita no período, né, graças ao lançamento e o bom desempenho comercial dele. E aqui eu vou puxar o gancho, né, para o lucro bruto, para a margem bruta. Né, o High Wonder, ele, a gente já esperava uma margem bruta nele um pouco menor que a média da companhia, mas a gente viu lá um fenômeno assim, de antecipação, né, o cliente procurando bastante antecipar a tabela. 10% das vendas foram quitadas à vista, né, no momento da venda. E isso, apesar de onerar um pouco, né, a nossa margem bruta no projeto, tem vários outros efeitos positivos, né, assim, quantitativos e qualitativos, de financeiro e operacional. Por exemplo, a gente tem lá um projeto gerador de caixa, o High Wonder, com 40 dias de lançamento, já tem 23 milhões em caixa. Então, a gente já tem logo de cara aí a rentabilização desses recursos. Né, com o passar do tempo, ele vai ser um projeto com menor exposição de caixa, né, também, portanto, reduzindo a necessidade de contratação SFH, reduzindo, então, os encargos financeiros, né, que, teoricamente, iriam onerar esse projeto. Esse efeito acaba sendo amenizado. Temos também efeitos qualitativos. Né? Por exemplo, o cliente pagando, antecipando bastante, ele se torna mais comprometido com a companhia. Ou seja, se esse cliente tomar a decisão de destratar, né, a perda dele é grande, dado que hoje, com a lei do destrato, a gente retém aí 50% do pagamento. Então, o cliente, quanto mais ele paga, menor o risco de destrato dele. Então, a antecipação, além dos efeitos financeiros, traz também a mitigação do risco de destrato. E também o LTV. Né? O LTV, o cliente pagando mais ao longo da obra, ele chega no ABITSE com um valor a financiar mais baixo. Né? Então, ele é menos sensível às oscilações também na taxa de juros. Todos esses efeitos, né, eles não são sentidos na margem bruta de imediato, mas ao longo do projeto aí melhora muito o qualitativo e também o retorno líquido de cada um deles. Passando para a parte de resultado financeiro, né, a gente vê aí um avanço, fechamos o trimestre com 18 milhões e aqui basicamente são dois fatores, né, até de certo modo óbvios, então o caixa médio crescendo ao longo do tri, a gente vai falar um pouco mais à frente, a geração de caixa. Né, então, o nosso caixa foi crescendo ao longo do trimestre, com o CDI também crescendo de modo intenso. Né? Nos últimos meses, a gente viu aí a renda fixa no Brasil, o CDI, subindo bastante. Isso, junto com esse saldo de caixa um pouco mais alto, levou a essa impulsão no resultado financeiro, fechando em 18 milhões no trimestre. Na parte de baixo, então, abrindo o G&A, nosso G&A no trimestral foi 7 milhões e meio. Né? Basicamente, o que impulsionou aí foi o pagamento de PLR bônus para a equipe de novos negócios, que são PJ, então teoricamente esse bônus não transita em CLT, não transita na linha de despesa com pessoal, ele entra ali na linha de serviço com terceiro, então basicamente essa foi a mudança no trimestre, mas estruturalmente o DNA da companhia segue ali, acompanhando os últimos 12 meses, na faixa de 4% da receita, o que a gente considera bem saudável e enxuto. Olhando para despesas comerciais então no gráfico ao lado, 10 milhões no trimestre, abaixo do primeiro tri 21 e abaixo do quarto tri 21. Então, aqui, a despesa comercial do trimestre foi concentrada nos projetos que vão lançados e a lançar em 2022. Né? Então, despesa com venda direcionada aí no High Wonder, pagamento de prêmio e campanha, aí, graças ao bom desempenho do projeto no lançamento. E também despesa com stand e marketing, principalmente dos lançamentos subsequentes. Né? O Verdun, que já foi lançado em abril, e o Greenville, que era chamado de Vital Brasil, né, no Land Bank, que deve ser lançado, aí, acreditamos, em junho ou julho. Tá, então, basicamente, essa redução frente ao quarto tri 21 é justamente porque no quarto tri 21 a gente tinha muita despesa comercial focada nos projetos ali, Gran Vitrale, Mondri Ipiranga, lançados ali no final do ano. Tá? Esses projetos, embora tenham vendido bem no primeiro tri, exigiram aí menos esforço comercial ao longo aí de 2022. Tudo isso fechando, então, com um lucro líquido de 21 milhões e analisando, né, esse lucro, 180 milhões. E considerando aí o PL médio do período, a gente entregou aí um ROE de 15%. No slide seguinte, então, falando sobre a receita backlog, né, receita a reconhecer, a gente destaca aí dois principais fatores. O primeiro deles é a saída do Native, né, o Native entregue aí de fevereiro para março, então integrando toda a receita que estava a apropriar em dezembro, integrou na DRE, removendo totalmente o Native aqui do backlog, e a entrada do High Wonder, né? O High Wonder ele já lança bem vendido, então boa parte da receita de vendas dele passa a compor aqui a receita a reconhecer. E a margem, né, reduzindo aí 1,1 ponto percentual em relação ao último tri, justamente pelo High Wonder, que conforme eu comentei, né, a gente já esperava uma margem menor, que teve esse efeito intensificado pelo alto nível de antecipação. Então o High Wonder entra aqui na receita backlog, puxando um pouquinho para baixo. E no último slide, e para fechar, né, a parte de resultado financeiro, falando um pouco sobre o caixa, a gente seguiu o primeiro trimestre aí, sem dívida. Então, basicamente, a gente acompanhou aí o caixa evoluindo 68 milhões de dezembro para março. E aqui os efeitos que a gente sentiu, né, ao longo do período foram... A gente não teve nenhuma aquisição de terreno relevante, né, apenas pagamento de parcelas remanescentes de terrenos adquiridos anteriormente. O andamento de obra de Vila e Versace de modo mais tímido, conforme eu comentei, embora isso torne a contribuição de receita um pouco mais comedida no caixa, ele gera alívio. O High Wonder com pré-pagamento alto, muita unidade à vista, um pagamento de ato também muito alto, gera bastante caixa, né, no projeto. E, por fim, o início de repasse aí do Native Tatuapé, né, entregue de fevereiro para março, boa parte já foi repassada e entrou no caixa. Ao longo do segundo tri ainda tem aproximadamente 55 milhões para entrar. E o ritmo de recompra também foi menor nesse trimestre, né? Então, tudo isso junto, a gente fecha aí com 620 milhões de caixa líquido, sem dívida, e um caixa líquido sobre PL aí de 50%. É isso, eu vou devolver agora a palavra para a Sandra para ela fazer o fechamento. Na verdade, eu vou passar para o Q&A, desculpa, e depois a Sandra fecha. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, pressione asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode se retirar da fila digitando asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Gustavo Cambaúva, BTG Pactual.
Oi, pessoal. Bom dia. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira, em relação a essa geração de caixa, que vocês citaram essa antecipação mais forte na tabela, né? Que acho que chama um pouco a atenção, né, nesse momento de talvez de juros mais altos. Eu queria entender um pouco o porquê, assim, que vocês estão vendo, talvez, os clientes aí pagando um pouco mais na frente, né? Se no High Wonder teve alguma coisa, talvez, específica ali de talvez um desconto maior aí para quem antecipasse, ou se de fato é para fugir do INCC, enfim, entender um pouquinho o que vocês estão vendo aí nessa antecipação mais forte de tabela. E a minha segunda pergunta é em relação a... Né, vocês até comentaram essa desistência do terreno da Ricardo Jafé, e que também tiveram algumas outras desistências aí de terreno que vocês estavam olhando no trimestre, mas entender um pouco o motivo aí por trás disso, se de fato é o mercado aí que tá mais difícil para enxergar uma viabilidade melhor nos projetos, ou se as condições de aquisição que vocês estão exigindo agora, elas são, vamos dizer assim, um pouco mais favoráveis para a companhia, enfim, mais entender um pouco a dinâmica de terrenos que vocês estão vendo. Obrigado.
Oi, Camba. Sandra, tudo bom? Bom dia. Falando um pouco da antecipação, na verdade, os clientes, quer dizer, a gente vê um juros subindo, um juros muito forte, mas não é o juros que impacta tanto a nossa venda. Para o nosso cliente, ele está olhando mais o INCC, porque ele compra e no dia seguinte ele já vê o saldo da dívida dele tipo, aumentando. Né? Então, acho que ele está mais preocupado com o INCC. E aí, quando a gente encontra clientes, e no ato da venda a gente costuma dar algum desconto para essa antecipação, então, quando a gente tem clientes que têm caixa, eles preferem, então, comprar numa tabela mais curta, e se ver livre, né, do INCC. Então, por isso que teve essa geração de 20, 25 milhões nesse primeiro, logo no lançamento. Tá?
Chama, Dida, tudo bem? Eu vou te falar um pouco aqui sobre terrenos. Tá? O Ricardo já fez especificamente, a gente abriu, porque a gente tinha fechado ele com pagamento à vista, era um volume muito alto de caixa, e dado a mudança de mercado, muito aumento de juros, a gente entendeu que nesse momento esse terreno não faria tanto sentido para a gente. Um dos motivos principais é que assim, a gente nunca para de olhar terrenos, né? Então, não é que a gente compra um terreno e para, espera ver o que acontece. A gente está sempre olhando, e a gente entendeu que com o valor que a gente iria pagar nesse terreno, hoje, com toda essa mudança de cenário e tal, o mercado... acho que não com aquela guerra toda que a gente fez ano passado, a gente consegue fazer melhores negócios. Então, nossa ideia foi devolver esse terreno, não usar o caixa destinado para esse terreno específico, que era um valor alto, e com esse valor fazer outros negócios, que a gente ainda não fechou, mas temos bastante coisa aqui negociando, e que a gente entende que vai ser melhor para a empresa e trazer um resultado melhor.
Tá ótimo, obrigado. Dida, até se eu puder fazer um follow-up nessa questão de terrenos, né? Quando a gente olha o land bank de vocês, ele tá bem tranquilo, né? Vamos dizer assim, para os próximos, sei lá, anos de lançamento. Mas entender um pouco assim, como é que vocês estão vendo, talvez, esse ano, se já estão, você até citou, né? Talvez, vamos dizer assim, trocar o Ricardo Jafé por algum outro terreno aí que vocês estão olhando. Mas entender um pouco do mercado, assim, se tem surgido umas oportunidades melhores aí também. De terreno com essa competição menor que você falou, ou se também, dado que o mercado está um pouco pior, vocês vão acabar comprando menos terreno também para, enfim, porque talvez o pace de lançamento deve ser um pouco mais lento, enfim, é um pouquinho entender o que vocês estão planejando talvez de venda, de compra de terreno para esse ano.
Então vamos lá, em relação, primeiro falando um pouco em relação ao lançamento, até o momento, espero que continue, se Deus quiser, a gente não diminuiu nossa ideia de VGV de lançamento, de número de lançamentos, até porque, graças a Deus, nossos dois primeiros lançamentos foram muito bem, reduziu o land bank, então a ideia é que a gente continue lançando o que estava previsto, ainda não fizemos nenhuma mudança, se Deus quiser, não faremos. Tá? Assim, apesar de ter, assim, qual a diferença desse ano para o ano passado? Ano passado, a gente assim, estava meio maluco, entendeu? Todo mundo muito capitalizado, juros muito baixos, então estava assim, uma competição assídua por terreno. Hoje ainda tem competição, porque diferente, vai, vamos chamar de última crise, que as empresas estavam endividadas, estavam com dificuldades, hoje as empresas estão em situações bem melhores. Então, as empresas continuam olhando terrenos, só que a gente não sente que é com a mesma agressividade que no ano passado. No passado, você dava uma proposta, passado 2 dias, o proprietário tinha várias outras de outras empresas, e agora a gente tem um pouco mais calma de negociar. Não estou dizendo que o preço caiu, porque acho que ainda não caiu. Ainda tem espaço, talvez, para cair mais, principalmente quando a gente fala em termos reais. Mas não é a mesma guerra do ano passado. E a gente continua assim, nossa linha é sempre olhar terrenos um pouco maiores, né? A gente não gosta de VGVs muito pequenos. Então, a gente, assim, está sempre olhando e se aparecer alguma coisa boa, mesmo com VGV grande, a gente vai comprar, entendeu? Também a gente entende que agora pode ser uma boa hora de fazer bons negócios, a gente não vai diminuir, assim, a cabeça não é diminuir agora a compra, e sim, talvez, buscar mais negócios e fazer mais coisas boas, que pode ser um momento oportuno para isso.
Tá ótimo. Obrigado, gente. Bom dia para todos.
A nossa próxima pergunta vem de Alexia Weasel, Eleven Financial.
Bom dia, pessoal. A minha pergunta é mais em questão das margens, né? Eu queria entender um pouco se os projetos Vila Versace e Lumière, eles também tiveram um nível de antecipação ali elevado, e se isso pode pressionar as margens ainda mais com os avanços das obras. E junto com isso, eu queria saber se vocês conseguem explicar um pouco melhor, discorrer um pouco mais sobre os projetos do Brás, né? Por que que eles têm uma margem menor que os outros, assim? É, se tem alguma limitação ali de repasse de preço ou reprecificação do projeto.
Oi, Alexa, bom dia. Vou responder a sua primeira pergunta com relação ao Vila e o Lumière. Eles têm, assim, consistentemente apresentado tal um pré-pagamento acima do que a gente espera, em especial o Vila, mas eles ainda têm, esses dois projetos, ele ainda tem muito mais carteira do que obra, né? E nesse sentido, quando o projeto tem muito mais carteira que obra, o INCC acaba tendo um efeito compensatório. Mesmo que o nosso custo talvez descolhe o do INCC nos mesmos momentos, quando o INCC vem, ele corrige muito mais a receita, a nossa carteira a receber, né, do que o custo a incorrer. Então, para esses dois projetos, esse efeito é menor. Esse efeito ele é muito maior em projeto novo, né, como o Gran Vitrale, ou o Rio Wonder, ou o próprio Wonder Ipiranga, que são projetos onde o custo a incorrer na obra ainda é maior que a carteira, né? Então, essa proteção do INCC fica menor. Então, para Lumière e Vila, esse efeito ele é bem menos intenso. Tá?
Beleza.
É o Dida, só te respondendo aqui um pouco da sua pergunta sobre o Brás, porque o Brás tem margem mais baixa. Vamos lá, é importante você entender talvez um pouco a história desse terreno. Esse terreno, ele, quando a gente abriu a Lavie, ele já veio com a gente da época da MAC, tá? Foi um terreno comprado em 2012. Então, o terreno de 2012 para 2022, você pode imaginar que a gente já teve bastante despesa nos terrenos, várias coisas que entraram nisso. E uma grande questão é que o preço do Brás, diferente de outros bairros, corrigiu menos do que o mercado. Por exemplo, a gente viu em Moema preços nitidamente, talvez nos 4, 5 anos, dobrarem, porque é muita demanda, o bairro fez sucesso e isso não aconteceu no Brás. Então, por isso que o Brás tem margens mais pressionadas, a obra subiu mais e o preço de mercado específico desse bairro acabou não subindo tanto. Tá? Então, é um terreno que ele sofre mais. Ele vem de um passado, ele está com a gente faz muito tempo, faz 10 anos hoje ele está comprado esse terreno, um terreno que a gente lançou em algumas fases e o principal motivo é que o preço do bairro não acompanhou o resto da cidade.
Certo, ficou claro. Obrigada.
A nossa próxima pergunta vem da plataforma de webcast. Bom dia, parabéns pelos resultados. Havendo contínua geração de caixa, dado o tamanho do mesmo, a companhia considera dividendos intercalares, bem como intensificar programas de recompra? Grato.
Oi, bom dia, obrigada pela pergunta. A gente está sempre olhando para o nosso fluxo de caixa, assim, porque o que interessa, na verdade, não é a fotografia, mas é o filme, a gente sempre fala isso. Então, olhando para o fluxo de caixa de 1, 2 anos, para ver se a gente pode, com essas antecipações, distribuir ou não. Agora, a gente acabou de distribuir 60 milhões, a gente tem tido uma antecipação, um pré-pagamento relevante que nos permitiu fazer isso. Agora, a gente está bem focado na compra desses terrenos que a gente está negociando, né? Quem sabe comprar esses terrenos, para depois reavaliar nosso caixa e ver se a gente paga mais dividendos ou a gente recompra. A gente tem preferido pagar dividendos porque a recompra está tirando bastante a liquidez do nosso papel. Mas é isso, as portas ainda estão abertas, a gente vai estar sempre olhando para um retorno melhor para o acionista.
A próxima pergunta, também da plataforma de webcast. Qual a ideia de lançamento para a Avenida Indianápolis?
Oi, Aldida, tudo bem? Então, esse é um terreno que nós temos, a gente são 8.200 metros quadrados em Moema, acho que é um dos terrenos mais especiais hoje do bairro, e a gente deve lançar isso ano que vem, provavelmente, se Deus quiser no começo, a gente está em fase de aprovação e projeto, e nossa ideia é fazer um projeto de altíssimo luxo. São apartamentos, até a gente já divulgou, de 360 e 490 metros quadrados, então realmente para pegar um cliente que gosta realmente, que vai para o luxo, né? Graças a Deus tivemos muito sucesso no Versace, então isso incentivou ainda mais que nós trabalhássemos com o mercado de luxo, o retorno lá foi muito bom, e a gente busca esse tipo de público para esse lançamento.
Por favor, aguardem enquanto coletamos perguntas. Seguimos com as perguntas pela plataforma de webcast. Parabéns pelos resultados. Duas perguntas. Sobre as antecipações, há algum spread para os clientes? Vocês têm adotado alguma política de desconto por estar com VSO melhor que alguns concorrentes?
Oi, bom dia. Sobre as antecipações, não é que tem, a gente não tem dado desconto. Na verdade, a gente tem desconto de antecipação, não desconto na compra do terreno. Igual todo mundo faz. E essa antecipação, quando no ato da venda, costuma ser um pouco maior do que durante... depois que o cliente já entrou, né, na nossa base. Então, eles aproveitam para fazer isso. Mas eu acho que, assim, a nossa alta VSO, tipo, a Lavi já é uma empresa, assim, com essa característica de alta VSO. A gente foca muito no produto e no preço para lançar com o melhor preço e conseguir uma VSO rápida, que a gente gosta de focar naquele produto e partir para o próximo, entendeu? Não carregar estoque, não esperar muito tempo para vender, porque você não sabe, daqui a um ano, se esse produto continuará sendo bom, se a concorrência, se vai acontecer alguma coisa na região, etc. Então, para a gente, aquele é o momento, aquele é o produto e a gente quer vender o mais rápido possível e passar para o próximo, tá? Então, acho que a nossa VSO é mais em relação a isso do que ao desconto, ao desconto de antecipação que o cliente recebe.
Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à senhora Sandra para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Bom, pessoal, com os dois lançamentos do ano, o segundo lançamento, na verdade, já no segundo tri, ganhamos duas batalhas, mas a guerra continua e o nosso foco também. Foco no próximo lançamento, foco no mercado, nas regiões de lançamento, na concorrência e, é claro, nos produtos que iremos entregar. Foco nos nossos clientes. Agradeço a participação de todos vocês e estamos sempre à disposição através de nossos canais de RI. Até a próxima.
A teleconferência da Lavi está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.